Ferramentas para debates sobre predestinação usando Romanos 9:14-18 Misericórdia Divina. Ferramentas para debates sobre predestinação usando Romanos 9:14-18 Misericórdia Divina são essenciais para entender como a Bíblia aborda esses temas complexos. Neste artigo, você explorará os versículos de Romanos 9 e como a misericórdia de Deus se entrelaça com a predestinação. Vamos discutir diferentes formas de interpretar esses textos, o que significa a soberania de Deus, e como ouvir diferentes opiniões pode enriquecer suas conversas. Prepare-se para se aprofundar e ficar mais confiante em debates sobre fé e graça. Pontos principais são: 1. A misericórdia de Deus é gratuita. 2. Deus escolhe quem ajuda. 3. Justificação é pela fé, não pelas obras. 4. Todos precisam da graça divina. 5. Ele tem controle sobre a salvação. Compreendendo Romanos 9:14-18 na predestinação, que diz Romanos 9:14-18? Em Romanos 9:14-18, Paulo se pergunta: que diremos, então? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Ele fala sobre a misericórdia de Deus e como ele escolhe quem receberá essa graça. Paulo menciona que Deus tem o direito de mostrar misericórdia a quem ele quiser e de endurecer o coração de quem ele desejar. Isso nos leva a refletir sobre a predestinação e como Deus age em nossas vidas. A importância da misericórdia divina. Nesse contexto, a misericórdia divina é um tema central nesse trecho. Deus não é obrigado a dar a todos a mesma oportunidade. Ele escolhe alguns para serem instrumentos de sua graça. Isso nos faz perceber que a salvação não é algo que podemos conquistar, mas um presente que recebemos. Aqui estão alguns pontos para entender melhor a misericórdia de Deus. 1. Escolha de Deus. Deus decide quem receberá sua misericórdia. 2. Não é injustiça. A escolha de Deus não é injusta, pois ele é soberano. 3. Humildade. Precisamos reconhecer que não merecemos essa graça. Como a interpretação bíblica pode variar quando falamos sobre a predestinação e a misericórdia divina, as interpretações podem ser bem diferentes. Algumas pessoas acreditam que a escolha de Deus é absoluta, enquanto outras pensam que é um papel para a vontade humana. Essas variações podem surgir de diferentes tradições e experiências pessoais. Por exemplo, alguém que cresceu em uma igreja mais conservadora pode ter uma visão diferente de alguém que frequentou uma igreja mais liberal. É importante ter um debate saudável sobre essas questões, respeitando as opiniões de todos. Ferramentas para debate sobre predestinação. Métodos eficazes para discutir a predestinação quando você se reúne com seu grupo de estudo bíblico. Discutir a predestinação pode parecer um desafio. Mas não se preocupe. Aqui estão algumas estratégias que podem ajudar a tornar suas discussões mais produtivas e envolventes. 1. Comece com perguntas abertas. Em vez de iniciar com afirmações, faça perguntas como: o que vocês acham que Romanos 9:14-18 nos ensina sobre a misericórdia divina? Isso incentiva todos a compartilhar suas opiniões. 2. Use exemplos da vida real. Relacione a predestinação a situações cotidianas. Por exemplo, pense em como as escolhas que fazemos moldam nosso caminho, assim como a ideia de que Deus tem um plano para cada um de nós. 3. Crie um ambiente seguro. As opiniões podem variar. Assegure-se de que todos se sintam confortáveis para expressar suas ideias sem medo de julgamento. Recursos online para enriquecer suas discussões. A internet é uma mina de ouro de informações. Aqui estão alguns recursos que você pode usar para aprofundar suas conversas sobre a predestinação. 1. Artigos de teologia, sites com artigos que discutem Romanos 9 e a predestinação. 2. Vídeos de estudos bíblicos, plataformas como o YouTube têm vídeos que explicam diferentes pontos de vista. 3. Fóruns de discussão, participe de fóruns onde teólogos e leigos discutem suas perspectivas. Esses recursos podem ajudar a iluminar diferentes aspectos da predestinação e trazer novas ideias para o seu grupo. A importância de ouvir diferentes perspectivas. Ouvir diferentes perspectivas é fundamental para uma discussão rica. Cada um de nós traz uma bagagem única, e isso enriquece o diálogo. Considere o seguinte. 1. Diversidade de opiniões. Cada pessoa pode ter uma visão diferente sobre a misericórdia divina. Isso pode abrir novos caminhos de entendimento. 2. Desafios e crescimento. Às vezes, ouvir uma opinião oposta pode ser desafiador, mas isso também pode levar a um crescimento espiritual. Quando você se abre para ouvir os outros, você não apenas aprende mais, mas também fortalece os laços dentro do seu grupo. Aspectos da graça em Romanos 9. O que é a graça segundo Romanos 9:14-18? A graça é um tema central em Romanos 9, especialmente nos versículos 14 a 18. Aqui, Paulo nos questiona: que diremos, então? A injustiça de Deus é um tema que pode surgir, mas ele rapidamente desfaz essa ideia. A resposta é clara: Deus é soberano e age como deseja. Ele tem o direito de mostrar misericórdia a quem ele quiser. Esses versículos nos mostram que a graça não é algo que podemos merecer ou conquistar. É um presente. Assim, quando falamos sobre a graça, pensamos em como ela é incondicional e merecida. É como um pai que dá um presente ao filho, não porque o filho fez algo para merecer, mas simplesmente por amor. Como a graça se relaciona com a predestinação, a relação entre graça e predestinação pode ser complexa, mas vamos simplificá-la. A predestinação é a ideia de que Deus já escolheu quem receberá a sua graça. Isso pode ser um pouco difícil de entender, mas pense assim: Deus, em sua sabedoria, já sabe quem vai aceitá-lo e quem não vai. A graça, então, é o que permite que aqueles escolhidos recebam a salvação. Não é uma questão de justiça, mas de misericórdia. Por exemplo, imagine um professor que escolhe alguns alunos para uma bolsa de estudos. Ele não escolhe todos, mas aqueles que ele sabe que vão aproveitar a oportunidade. Assim, a graça e a predestinação andam de mãos dadas. Exemplos práticos de graça na vida cotidiana para te ajudar a entender melhor, aqui estão alguns exemplos práticos de como a graça se manifesta na vida diária. 1. Amizade, perdoar um amigo que te machucou. 2. Família, aceitar um filho que cometeu um erro. 3. Trabalho, dar uma segunda chance a um colega. 4. Comunidade, ajudar alguém em necessidade sem esperar nada em troca. Esses exemplos mostram que a graça não é apenas um conceito teológico, mas algo que podemos viver e praticar todos os dias. Quando você mostra misericórdia a alguém, você está refletindo a graça que Deus nos deu. A soberania de Deus em Romanos 9, o que significa a soberania de Deus? A soberania de Deus é um conceito poderoso na Bíblia. Em termos simples, significa que Deus tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Ele não é apenas um espectador, ele é o autor da história. Isso implica que, mesmo quando as coisas parecem fora de controle, Deus ainda está no comando. Imagine um maestro regendo uma orquestra. Cada instrumento tem seu papel, mas é o maestro que garante que tudo funcione em harmonia. Como a soberania se reflete em Romanos 9:14-18, em Romanos 9:14-18, Paulo fala sobre a misericórdia divina e como Deus decide a quem mostrar sua graça. Aqui está um resumo do que esses versículos nos ensinam. 1. Romanos 9:14. Deus não é injusto, mesmo quando escolhe alguns e não outros. 2. Romanos 9:15. Deus tem o direito de dar misericórdia a quem ele quiser. 3. Romanos 9:16. A salvação não depende dos nossos esforços, mas da vontade de Deus. 4. Romanos 9:17. Deus levanta alguns para mostrar seu poder e glória. 5. Romanos 9:18. Deus tem compaixão de quem quer e endurece quem quer. Esses versículos nos mostram que a decisão de Deus não é aleatória. Ele age com propósito e sabedoria. A misericórdia que ele oferece é um presente, não algo que podemos conquistar. A relação entre soberania e responsabilidade humana agora, você pode se perguntar, e a responsabilidade humana? Essa é uma questão que gera bastante debate. A soberania de Deus não elimina a nossa responsabilidade. Pense assim, mesmo que Deus tenha um plano, você ainda tem a liberdade de escolher suas ações. Por exemplo, se você decide ajudar um amigo em necessidade, essa escolha é sua. Deus pode ter um plano maior, mas a sua decisão de agir é importante. A soberania de Deus e a responsabilidade humana andam juntas. Em resumo, a soberania de Deus nos lembra que Ele está no controle, enquanto a responsabilidade humana nos ensina que nossas escolhas importam. É um equilíbrio que pode ser difícil de entender, mas é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Interpretação bíblica e debates teológicos, métodos de interpretação bíblica que ajudam na discussão quando você está liderando um grupo de estudo bíblico. Ter métodos de interpretação é fundamental. Um dos métodos mais simples é o método da observação, onde você lê o texto e faz perguntas. Por exemplo, 1. O que o texto diz? 2. Quem são os personagens? 3. Qual é a mensagem principal? Outro método é o método histórico-crítico, que envolve entender o contexto em que a passagem foi escrita. Isso ajuda a iluminar as intenções dos autores e o que eles queriam transmitir. Para mais sobre isso, você pode consultar como entender a soberania divina em Romanos 9. Além disso, você pode usar o método de comparação de versões, onde lê diferentes traduções da Bíblia para captar nuances que podem ser perdidas em uma única versão. Isso pode abrir portas para discussões mais profundas. A importância do contexto histórico em Romanos 9 quando você estuda Romanos 9 é vital entender o contexto histórico. Paulo estava escrevendo para uma comunidade de cristãos que incluía tanto judeus quanto gentios. Ele estava abordando questões de identidade e pertencimento. Se você não considerar esse pano de fundo, pode perder muito da riqueza do texto. Por exemplo, a relação entre judeus e gentios era tensa. A compreensão de como a misericórdia divina se aplica a ambos os grupos é central para a mensagem de Paulo. Isso pode gerar debates interessantes em seu grupo, pois as pessoas podem ter experiências e opiniões diferentes sobre inclusão e exclusão. Como a interpretação afeta a compreensão da predestinação, a interpretação de Romanos 9:14-18 pode ser um divisor de águas quando se fala sobre predestinação. Se você entender que Paulo fala sobre a misericórdia divina, pode ver a predestinação de uma forma mais ampla. Aqui está uma tabela simples que pode ajudar na discussão. 1. Predestinação como escolha. Pode levar a debate sobre livre-arbítrio. 2. Predestinação como misericórdia. Foca na graça e na inclusão de todos. Quando você apresenta essas interpretações, seu grupo pode começar a explorar como a misericórdia divina se aplica a cada um de nós. Isso não é apenas uma discussão teológica, é uma oportunidade de refletir sobre a vida real e como as escrituras se conectam com nossas experiências diárias. Preparando-se para discussões em grupo, dicas para liderar debates sobre predestinação. Quando você se prepara para discutir a predestinação, é fundamental estar bem informado. Aqui estão algumas dicas que podem te ajudar. 1. Estude Romanos 9:14-18. Entender o contexto e a mensagem desse trecho pode te dar uma base sólida. 2. Seja claro e direto ao apresentar suas ideias. Evite jargões complicados. Falar de forma simples ajuda todos a entenderem. 3. Incentive a participação. Pergunte aos membros do grupo o que eles pensam. Isso cria um espaço onde todos se sentem à vontade para compartilhar. 4. Esteja aberto a diferentes opiniões. A diversidade de pensamentos é rica. Escute com atenção e respeite as opiniões alheias. Como criar um ambiente seguro para a discussão? Um ambiente seguro é crucial para debates produtivos. Aqui estão algumas dicas. 1. Estabeleça regras básicas. Antes de começar, converse sobre como todos devem se comportar. Isso inclui ouvir, não interromper e respeitar as opiniões dos outros. 2. Crie um clima de respeito. Faça com que todos sintam que suas opiniões são válidas. Isso encoraja mais pessoas a falarem. 3. Use um tom amigável. Sua abordagem pode fazer toda a diferença. Um sorriso e um tom calmo ajudam a relaxar o grupo. Dicas para um ambiente seguro 1. Estabelecer regras. Conversar sobre comportamento. 2. Criar clima de respeito. Validar opiniões. 3. Usar tom amigável. Relaxar o grupo. A importância da empatia nas conversas teológicas. A empatia é a chave para conversas teológicas saudáveis. Quando você se coloca no lugar do outro, consegue entender melhor suas preocupações e sentimentos. Isso não apenas melhora a comunicação, mas também fortalece os laços entre os participantes. Por exemplo, se alguém expressa uma opinião forte sobre a predestinação, tente entender de onde vem essa perspectiva. Pergunte, o que fez você pensar assim? Essa abordagem não só abre o diálogo, mas também mostra que você se importa. Conclusão em resumo, debater sobre a predestinação e a misericórdia divina à luz de Romanos 9:14-18 pode ser um desafio, mas também é uma oportunidade incrível de crescimento espiritual. Ao explorar as nuances da misericórdia de Deus, você se depara com questões profundas que tocam a essência da fé. Lembre-se de que a diversidade de opiniões enriquece a discussão e que ouvir os outros é fundamental para uma compreensão mais ampla. Utilizando as ferramentas e métodos que discutimos, você pode criar um ambiente seguro e acolhedor para que todos se sintam à vontade para compartilhar suas ideias. E, claro, a graça de Deus é um presente que todos nós podemos experimentar e refletir em nossas vidas diárias. Se você deseja se aprofundar ainda mais nesse tema fascinante e em outros assuntos relacionados à fé, não hesite em visitar Foco 7 com para mais artigos inspiradores.